Encontros com o Património. Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
Regressamos com Paisagens Urbanas Históricas na 15ª edição dos Encontros com o Património. Sabemos, entretanto, que o nosso tempo testemunha a maior migração humana da história. Mais de metade da população mundial vive atualmente em áreas urbanas e muitas apresentam zonas históricas consolidadas ao longo do tempo. Estas zonas históricas assumem também grande importância no crescimento, na inovação e na criatividade das cidades, proporcionando oportunidades de emprego e de educação e dando resposta à evolução das necessidades e aspirações das populações. Mas os fenómenos de urbanização, cada vez mais rápidos e descontrolados, tendem a resultar numa fragmentação social e espacial, numa deterioração da qualidade do ambiente urbano, do seu património urbano e da sua paisagem, das identidades e dos sentimentos de pertença. A conservação, a reciclagem e o reuso tornam-se estratégias para alcançar um equilíbrio sustentável entre o crescimento urbano, a qualidade de vida e a salvaguarda do património. Em 2021, passam 10 anos sobre a adoção pela Unesco da Recomendação sobre as Paisagens Urbanas Históricas, que aponta fragilidades, riscos e estratégias para as cidades antigas. Como compatibilizar a inexorável evolução das mentalidades, das ideias, do desenvolvimento e da economia com a necessidade de salvaguardar as matrizes das paisagens urbanas históricas como condição da sua sobrevivência. São assim nossos convidados Helena Barrenha, arquiteta, é professora no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa e investigadora no Instituto de História da Arte na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É autora de vários estudos e publicações sobre património e museus. Mariana Correia, arquiteta, diretora do Departamento Galécia de Arquitetura e Multimédia na Universidade Portucalense. É assessora de Património Mundial do ICOMOS Internacional, tendo realizado missões em África, na Europa, Médio Oriente e Ásia. É presidente do Conselho Consultivo do ICOMOS Portugal. E José Aguiar, também arquiteto, é professor associado com a agregação da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. Foi presidente e é atualmente vice-presidente do ICOMOS Portugal, a quem pergunto o que é uma paisagem urbana histórica. Arquiteto José Guiar.
Uma paisagem urbana histórica é um território, uma área que apresenta uma grande quantidade de valores e atributos culturais que transcendem a noção limitada de centro histórico. Aliás, se tivesse aqui o professor Nuno Portas, diria maldito centro histórico, não no sentido demoníaco, mas no sentido em que muitas vezes o que nós chamamos de centros históricos nem é centro, nem é histórico, ou tudo é histórico e tudo é centro. E procurou-se alargar esta noção, dando-lhe um enquadramento urbano e geográfico mais alargado, incluindo fatores que normalmente não se considerava. E também surge agora para resolver um dilema que existia, que era, e que existe em Portugal, infelizmente ainda em demasiadas cidades, que é esta lógica de classificar um setor como centro histórico, que é protegido de tudo e depois não é protegido de nada, e do lado lá da rua tudo é permitido e tudo varia. E isto acontece frequentemente. Ainda recentemente estava em Torres Vedras, numa rua onde do lado esquerdo é o centro histórico, do lado direito é o novo mundo moderno, e é uma catástrofe, com prédios enormes ao lado de um tecido físico muito controlado. Ou seja, percebeu-se que tínhamos que gerir melhor os sistemas de vistas, os espaços interstenciais, as buffer zones ou as zonas de transição, e portanto houve este crescimento ou esta proposta da parte do Unesco de algo que levantou, aliás, uma série de problemas. Porque quando começamos a discutir o que é paisagem, rapidamente começamos a perceber que tem significados diferentes. para os paisagistas, para os arquitetos, para os geógrafos, enfim, para as pessoas da literatura.
José Guiar, pergunto-lhe, entretanto, o que é que levou a Unesco à adoção desta recomendação dirigida aos seus membros, aos seus governantes e decisores?
Eu penso que o que levou a Unesco a fazer esta recomendação foi introduzir questões que ajudam a gerir melhor o problema da conservação e da salvaguarda de núcleos urbanos históricos, ou património urbanístico e património paisagístico, de acordo, aliás, com aquilo com a evolução que acontece quase naturalmente. Anteriormente tínhamos uma perspectiva eminentemente física e hoje percebemos que é preciso gerir estas questões com outro tipo de olhares, onde as questões sociais, as questões de governança, as questões de inclusividade estejam mais presentes. E, portanto, penso que foi uma estratégia da Unesco para conseguir resolver o drama da salvaguarda de bens culturais que tinham perversões. Aliás, este é um drama que vivemos muito também ainda em Portugal. Todos os municípios e todas as cidades querem ser património da humanidade e depois serem declaradas como tal, muitas vezes não querem assumir os encargos que isto provoca, sob o ponto de vista de cuidado e de atenção à gestão deste bem. E penso que foi uma estratégia essencialmente da Unesco de não olhar só fisicamente para o património urbano histórico, já de alguma maneira já estava considerado, e tentar alargar os âmbitos e as possibilidades de gerir e controlar estes processos de salvaguarda.
Helena Barranha, nova convidada no programa, bem-vinda de novo aos Encontros com o Património. Como sabe também, o mundo muda rapidamente e as cidades antigas têm o seu tempo próprio. Desde a adoção desta recomendação, há 10 anos, o mundo mudou. Tem havido uma evolução nos conceitos de cultura e de património? Pergunta-lhe Helena Barranha.
Eu penso que a questão que coloca é fundamental para nós percebermos também, de algum modo, qual terá sido a razão de ser ou a motivação da Unesco ao promover esta recomendação. E pegando um pouco naquilo que José Aguiar dizia, de facto há uma necessidade de articular um conjunto de valores que não são já restritos a uma ideia considerada ultrapassada de um centro histórico limitado, pontual, circunscrito a uma área muito específica e de algum modo reduzida, articular esses valores e essa abertura também com uma necessidade de responder a novos desafios, que são desafios globais que não se resolvem a uma escala limitada, por exemplo, os desafios das alterações climáticas, os desafios da integração cultural. E o conceito de paisagem, que reflete uma evolução no pensamento sobre o património e, portanto, um processo de produção de conhecimento e de discussão que já leva várias décadas e que, desde a Carta de Washington, veio a ter um foco muito interessante e muito produtivo em torno de uma ideia do que é o património urbano e de como é que ele pode ser valorizado e preservado. E, portanto, articular estes diversos valores e atualizá-los face a desafios emergentes que não podemos nem devemos obliterar, só pode ser feito com um entendimento mais alargado do património. A paisagem e a ideia de paisagem urbana histórica faz essa ponte entre as várias dimensões, a dimensão local e uma dimensão global, não é? De um entendimento dos ambientes como estruturas comunicantes e também uma ligação entre o material e o imaterial. E nós sabemos que o património intangível se tem afirmado como algo cada vez mais importante para a sociedade e para a cultura contemporânea.
José Aguiar, volto a si para lhe perguntar se a teoria e a prática da conservação do património urbano têm evoluído ao longo das últimas décadas, mas se tem acompanhado a aceleração das alterações sociais, das transformações urbanas, da globalização ou da explosão do turismo massificado, arquiteto José Guiar.
Tem evoluído, às vezes, de maneira muito reativa, mas lembremos-nos que há 50, 60 anos ainda discutíamos praticamente só os monumentos. Depois começamos a discutir os conjuntos, a paisagem, os núcleos urbanos históricos, o património urbanístico, o património tangível e intangível, enfim, tem crescido imenso esta evolução. Mas também convém lembrar que a Unesco, no fundo, está a seguir caminhos que a Europa já trilhava. Por exemplo, estou a lembrar da nossa ex-secretária de Estado, a doutora Ana Pinho, que fez uma tese comigo e com o João Cabral sobre as políticas europeias de reabilitação, e ela chamava muita atenção a um documento do início deste milénio, que é o Guidance on Human Rehabilitation da Comunidade Europeia, onde se defendia que a estratégia de reabilitação urbana e do património urbanístico tinha que ser muito mais democrática, mais inclusiva, mais participativa. Tínhamos que introduzir a questão de que todos têm que ganhar com estas evoluções e não só o turismo, e também introduz questões de princípios ambientais. Ora bem, a UNESCO, no fundo, neste processo de adjetivar as paisagens urbanas históricas, está a incluir muitas destas questões e está-lhe a dar agora uma atitude mundial. Outra coisa que eu gostava já agora, já que me pergunta a relação entre a praxis e a teoria, de dizer que fomos, de alguma maneira, pioneiros, Portugal também neste domínio, já que, por exemplo, Lisboa tinha na lista indicativa da UNESCO, desde 2017, um projeto extraordinário, que era propor a classificação dos núcleos urbanos centrais de Lisboa, das colinas, como Lisboa Histórica Cidade Global, além da Baixa Pombalina e do Aqueduto, e incrivelmente não sei o que é que sucedeu, porque nunca mais falamos nisto. A Câmara de Lisboa teve estratégias muito orientadas para o crescimento do turismo, todos assistimos, mas de repente estas questões patrimoniais ficaram apagadas. Antes deste programa andei à procura o que é que se passa com isto e não encontrei nada. Apenas encontrei que desde 2017, na lista indicativa da UNESCO, está esta ideia fundamental para Lisboa, que neste momento na lista de património mundial apenas tem Jerónimos e a Torre de Belém, o que é ridículo, perante, já que somos a única cidade capital da Europa que tem uma estratificação e um palimpsesto de ocupações urbanas, das quais muitas ainda se leem, desde os períodos islâmicos à cidade dos descobrimentos e do renascimento, passando pelo barroco e iluminismo, a Baixa Pombalina, e depois também sobre o moderno.
José Guiar, pode acontecer que, de facto, os novos poderes em Lisboa poderão vir colmatar essa ausência que está a notar. Nova convidada no programa, Mariana Correia, bem-vinda de novo aos Encontros com o Património. Como sabe, a abordagem da paisagem urbana histórica das cidades, feita pela UNESCO, reconhece que as zonas históricas são dinâmicas e que há a necessidade de integrar os objetivos de conservação do património urbano com os objetivos do desenvolvimento social e económico. Será possível, Mariana, será possível cruzar de uma forma positiva estes diferentes objetivos num quadro de desenvolvimento urbano, arquiteta Mariana Correia?
Muito obrigada. Antes de mais, os meus agradecimentos pelo convite. É sempre um prazer participar outra vez neste programa que partilha connosco as conversas e, no fundo, este caminho sobre o património. Eu também agradeço à TGPC e é sempre um prazer também estarmos entre colegas que partilham valores e que procuram sempre também não só valorizar, mas também proteger o património. E é nesse sentido que sim, que estou de acordo com o que refere. O que acontece é que realmente esta recomendação sobre a paisagem urbana histórica realmente veio trazer um grande valor e sobretudo porque teve em consideração diversos fatores que eram menos protegidos e que passam a ficar protegidos dentro da cidade e que, sobretudo em cidades vivas e que mudam constantemente, é fundamental nós protegermos os ambientes naturais, os espaços livres, os jardins, as organizações das comunidades e as organizações espaciais e, naturalmente, tudo o que é componente histórica e também do património histórico e contemporâneo e não só toda a morfologia, a geomorfologia que podemos encontrar nas cidades. A verdade é que esta recomendação, que faz agora 10 anos e que está a ser celebrada em grande pela UNESCO, é realmente uma recomendação que teve muito peso e tem tido bastante valor, sobretudo porque trouxe alguma objetividade a todo este trabalho que já se fazia, mas e foram destacados desafios e oportunidades que devem ser considerados, assim como a importância das políticas públicas para se protegerem as componentes históricas, culturais e naturais que existem nas cidades, mas também instrumentos, quais são os instrumentos que existem e como é que nós, ao mesmo tempo, podemos envolver as populações, por exemplo, através da capacitação, da formação, da investigação, inclusive, de diferentes centros de investigação que já começam a trabalhar envolvidos na componente da paisagem urbana e, naturalmente, a comunicação, que é essencial, e também tem-se trabalhado muito no que diz respeito à cooperação internacional.
O mundo a mexer em torno do património. A Mariana é assessora do património mundial do e-commerce internacional. Diga-me, o que é que se passa, de facto, por esse mundo fora? Qual é o panorama internacional sobre esta relação entre o desenvolvimento e a proteção do património urbano? Há essa relação?
Sim, procura-se ver, mas naturalmente é uma questão bastante complexa. Ou seja, nós temos, em termos de gestão, realmente não é fácil, porque nós temos a Convenção do Património Mundial, que é aplicada a partir das orientações para a aplicação da Convenção. Estas orientações são regularmente atualizadas, não é? E o que acontece é que é somente o Comitê de Património Mundial que se reúne todos os anos, anualmente, não é? Em junho e julho, e que vai aplicar e fazer as recomendações internacionais que depois se procura desenvolver e aplicar nos diferentes sítios de património mundial. Hoje em dia já temos mais de 1.100 sítios que são património mundial. Desses, temos mais de 800 sítios de património cultural que são classificados a nível mundial, não é? E que, naturalmente, traz uma complexidade imensa na proteção. Por um lado, nós temos o regulador, não é? E temos o Comitê de Património Mundial, que tem o seu secretariado a partir do Centro de Património Mundial, que secretaria o Comitê. O Comitê é composto por 21 países e que se vão alterando de 4 em 4 ou de 6 em 6 anos, depende das regiões do mundo, e que uma das questões mais difíceis depois é naturalmente conservar os sítios, porque temos o ICOMOS, que é o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, e a União Internacional para a Conservação da Natureza, e o ICN, que fazem, e juntamente com o ICROM, não é, o Centro Internacional de Estudos para a Conservação e o Restauro de Bens Culturais, que são as organizações consultivas do Comitê de Património Mundial. E são exatamente essas organizações, em particular o ICOMOS, que no âmbito do património cultural tem que fazer a aplicação da convenção e que ajuda essa aplicação, naturalmente, e vai fazer a avaliação técnica através de missões muitas vezes reativas, outras vezes que se chamam missões de assessoria, de advisory missions, e que vão aconselhar os sítios e os estados de parte, não é, que a melhor aplicarem as recomendações e seguirem, naturalmente, também as recomendações internacionais em termos de cartas e em termos de proteção do património. E a dificuldade é essa parte entre o Estado parte e as recomendações internacionais, a sua aplicação.
A Helena Barranha, investigadora da História da Arte na Nova de Lisboa, como sabe também, algumas áreas históricas urbanas estão a perder a sua funcionalidade, o seu papel tradicional e até a sua população. Veja-se o caso paradigmático de Veneza. Como é que uma abordagem da paisagem urbana histórica pode ajudar a gerir este impacto, Helena?
Essa é a grande questão, não é? Como é que esta mudança de paradigma nos pode ajudar a aumentar a qualidade de vida nas cidades e a equilibrar aquilo que é o ecossistema urbano num sentido mais alargado? E o que se tem visto, e o exemplo que deu de Veneza é muito sensível a esse respeito, é que o turismo de massas, a sobrecarga de utilização turística, quase que monofuncional em alguns núcleos urbanos, tem levado a inúmeros problemas de diversa ordem. Problemas sociais, porque se assiste a um crescente fenómeno de especulação imobiliária que empurra as populações locais para outras zonas, muitas vezes para periferias ou gradualmente para localizações cada vez mais distantes daquilo que era a sua zona de residência original. E, portanto, isto traz consigo muitas consequências, por vezes até dramáticas, do ponto de vista social. Depois tem também problemas urbanísticos e ambientais gravíssimos, a poluição, e novamente se pensarmos em Veneza, toda a polémica em torno dos cruzeiros, e que com a participação cívica de grupos de cidadãos que se organizaram para tentar limitar a chegada e a ancoragem de cruzeiros em Veneza, Portanto, todas as consequências altamente nefastas dessa sobrecarga de turismo de cruzeiros e de outras formas de turismo, que chega por via aérea, que chega por via terrestre, enfim, tudo isso faz com que seja necessário pensar na cidade e no património urbano de uma forma mais articulada. E é possível fazê-lo, eu gostava de deixar esta ideia, de que é possível encontrar aqui um equilíbrio entre uma atividade económica e, obviamente, nós precisamos também de turismo para as nossas economias, nomeadamente na Europa, e não só, mas quando se tenta centrar excessivamente a economia dos países ou a economia das cidades no turismo, está-se a comprometer a sustentabilidade dessa atividade económica a médio e a longo prazo, porque quando se perde a qualidade do espaço urbano, quando se perde a qualidade do ambiente, obviamente a cidade também se torna menos atrativa do ponto de vista turístico. Era bom que os grandes promotores turísticos percebessem isto, que se querem ter uma atividade sustentável a médio e longo prazo, não podem negligenciar os aspectos sociais, culturais e ambientais. Ora, em Veneza está-se a ensaiar uma nova solução de redução e de, no fundo, transferência dos cruzeiros para outros pontos, de maneira a desanuviar um pouco essa sobrecarga. E este exemplo dos cruzeiros também tem interesse para nós pensarmos aqui num outro fator que é intangível e tangível ao mesmo tempo, que é o sistema de vistas. As cidades marítimas e com grandes frentes ribeirinhas, como acontece em muitas das cidades portuguesas, dependem de uma relação também visual com o rio ou com o mar. Quando se interrompe de forma bastante sistemática essa relação, está-se a perturbar a identidade urbana, está-se a afetar aquilo que é, no fundo, um dos elementos-chave para o seu reconhecimento patrimonial. Portanto, todos estes fatores devem ser tidos em conta e as comunidades locais têm que ser ouvidas, têm que ser consideradas, até porque, e para não me alongar também demasiado neste tópico, uma das características que os visitantes procuram e que valorizam, e isso é afirmado em vários estudos, é a autenticidade, não é? Quando viajam para uma determinada geografia, procuram uma experiência autêntica de contacto com esses contextos urbanos locais. Ora, se nós vaziarmos a cidade dos seus habitantes para termos uma monofunção, um monouso turístico, a perda da autenticidade pode chegar a ser quase total. Então é necessário compatibilizar, não é?
O olhar crítico para os cruzeiros também se verifica entre nós. Regresso ao arquiteto José Guiar, vice-presidente do ICOMOS Portugal. José Guiar, não sendo possível atacar ao mesmo tempo em todas as frentes as ações de salvaguarda e valorização do património urbano, é possível definirem-se prioridades por onde é que se devia começar? Por todos os lados?
Estava a pensar que temos que atacar por todos os lados. Há umas décadas pensamos que se atuássemos fisicamente, depois o resto vinha, depois chegamos à conclusão que não. Temos que atuar nas questões físicas, mas temos que atuar também na regeneração e na revitalização urbana. Qualquer política de reabilitação pressupõe pensar o que vai acontecer em termos sociais, em termos económicos, em termos geracionais, e Lisboa descurou isso durante muito tempo. Há uns anos definíamos Lisboa quase como se fosse um alvo para as setas, ou para o tiro, em que no centro de Lisboa tínhamos as pessoas mais idosas, e conforme nos afastávamos íamos ter as pessoas dos 40 anos, dos 50, dos 60, por exemplo, a malta de Telheiras, 50 anos, a malta de Alvalade, 60 anos, a malta dos Olivais, 60, 70, e o jovem está cada vez mais longe do centro, e, portanto, Lisboa sentiu muito estas questões. Como sentou já agora as questões também do excesso de turismo na última década, que estamos a pagar caro. E estava-me a lembrar das questões que a Helena estava a colocar para a Veneza, e elas podiam-se aplicar a Lisboa. Temos um terminal de cruzeiros belíssimos, Carrilho da Graça, mas está num sítio completamente errado. Um daqueles barcos gigantescos que acostam ou que acostavam, felizmente agora temos visto menos, introduz um ruído e uma alteração funcional.
A pandemia também fez os seus efeitos aí.
Pois, e a escala, reparo bem o que é ver Alfama e ao lado ver um gigante dos mares que parece que reduz toda aquela colina a uma coisa insignificante.
Na Turquia, em Istambul, os cruzeiros foram postos do lado do Bósforo. Em Veneza, a mesma coisa, está a acontecer o mesmo. E Lisboa, enfim, acabamos de inaugurar este belíssimo objeto, mas na minha opinião devia ser feito, mas era em Almada. Mas isto para dizer o quê? Que nós percebemos que quando queremos matar a galinha dos ovos de ouro para fazer com que uma geração enriqueça, como está a acontecer entre nós, estamos a cometer erros estratégicos cruciais. É preferível outro tipo de desenvolvimento, muito mais cauteloso e mais atento. Isto pressupõe, como disse, trabalhar em tudo ao mesmo tempo. Temos que trabalhar em múltiplos planos, não podemos trabalhar só nas questões ou das restrições ou dos apoios. É cada vez mais difícil a gestão destes territórios. Mas, ao mesmo tempo, também temos que introduzir uma ideia que não tem existido entre nós. É de que, se temos pouco espaço no centro histórico e se temos casas muito pequeninas e apartamentos, na verdade, há utilizadores que as valorizam. Há pessoas que preferem ter casas de grande dimensão nos subúrbios, porque querem ter cães, dois carros, essas coisas todas. Mas há outros que são urbanitas por natureza e que preferem ter, se calhar, um T0 ou um T1, com 30 ou 40 metros quadrados, mas querem estar rodeados por tudo aquilo que a cidade pode dar. E, portanto, não precisamos de refuncionalizações e alterações tipológicas brutais para converter um micro apartamento no centro histórico numa casa de extrema qualidade e muitos metros quadrados que não tem, que implica sempre destruição e alteração excessiva. E, portanto, o que pensamos hoje é que temos de trabalhar com isto com mais naturalidade, com menos alterabilidade e com mais capacidade de integração da diferença. E isto sempre foi possível.
Arquiteta Helena Barranha, vamos incidir ainda sobre esta questão que está a ser levantada pelo arquiteto José Aguiar. Helena, vemos desenvolver-se um pouco por todo o mundo planos e projetos de reciclagem urbana e do reuso de edifícios históricos, menos interventivos, por vezes, respondendo a programas de utilização mais efêmeros. Esta é uma alternativa mais amiga do património e do ambiente? Será?
Sem dúvida. E essa é uma mensagem que eu creio que deve ser passada de uma forma mais sistemática. Deve haver mais debates em torno de como reutilizar as construções existentes. Não só as construções classificadas, que se devem, com muita prudência, com muito bom senso e cuidado, adaptar a novas funções, que sejam compatíveis com a identidade dessas mesmas construções, mas mesmo edifícios correntes que estão ao nosso dispor, muitas vezes têm uma construção de relativa qualidade ou até de muito boa qualidade e que são, de uma forma bastante irracional, demolidos para dar origem a edifícios novos com pior qualidade do que os pré-existentes. Isto é um despesismo e um desperdício de materiais, de energia, tem uma pegada ecológica gigantesca e deve ser evitado por todos os motivos. O primeiro, e não sendo eu economista, gostava de o pôr em primeiro lugar, é económico. Portanto, é mais económico aproveitar o existente do que destruir para fazer novo. Embora haja, às vezes, uma tendência para se mistificar a nova construção, mas fazendo objetivamente as contas, e há muitos estudos que o comprovam, é mais económico aproveitar. E aproveitar de uma forma inteligente. Aproveitar os edifícios que estão ao nosso dispor, fazendo tanto quanto possível intervenções mínimas. Porque nós vivemos num tempo de grande instabilidade, de grande incerteza, de mudanças muito rápidas, como vimos agora com a questão da pandemia, todos nós tivemos que nos adaptar a outros hábitos, a outras práticas, até profissionais, num curto espaço de tempo. Ora, isto vai ser o que vai acontecer, tendencialmente, nos próximos tempos. Mudanças rápidas, exigências novas. E, portanto, o que temos que fazer é com que as construções existentes sejam aproveitadas de uma forma flexível, em vez de estarmos a fazer processos construtivos de grande envergadura, que são demorados, que têm uma pegada energética e ecológica muito desfasada daquilo que são os problemas climáticos que enfrentamos atualmente. E, portanto, acrescentar significado, acrescentar possibilidades de uso. Como dizia o José Aguiar, muitos jovens gostariam muito de viver no centro das nossas cidades, num pequeno apartamento. Não tem necessidade de áreas enormes, até porque hoje, com o digital, nós precisamos de menos espaço para trabalhar e também, de certa forma, menos espaço para habitar. Por outro lado, também verificamos que esta diversidade de usos na cidade histórica é muito importante para a manter viva e para a tornar mais resiliente aos desafios que lhe são colocados. E eu creio que se tem que insistir mais nesse ponto. Aliás, os arquitetos ganharam este ano o Prémio Pritzker, Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal. Nas últimas décadas têm insistido muito neste ponto, tentar juntar camadas de significado, tentar juntar camadas de novos usos às construções existentes, classificadas ou não. É o conjunto destas construções notáveis, umas que são monumentos, são edifícios de grande importância histórica, outras são construções mais humildes, mais correntes, mas é o seu conjunto e a sua articulação que também contribui para formar a paisagem urbana histórica de que estamos a falar. E eu acho que vale a pena olhar para o trabalho deste e de outros arquitetos que já, desde há bastante tempo, nos vêm chamando a atenção para a necessidade de recorrermos e darmos o melhor uso ao edificado que está ao nosso dispor e também aos espaços públicos que estão nas nossas cidades e que muitas vezes são negligenciados e subaproveitados e não servem tanto quanto deveriam as populações.
Mariana Correia, volto já a si. Entretanto, José Guiar, vamos, ainda que brevemente, falar de legislação. Parece-lhe que o quadro atual de legislação e dos instrumentos de gestão do território e de planeamento urbano, em geral, são os adequados para a proteção das zonas históricas, ou seja, das paisagens urbanas históricas, que são o objeto desta recomendação da UNESCO de que estamos a falar?
Eu penso que não. Nós tivemos uma construção extraordinária de instrumentos de gestão territorial nas últimas décadas. Aliás, digamos que Portugal é talvez o país do mundo com os melhores regulamentos e com as melhores leis. O problema não é falta de regulamentos nem de leis, é aplicá-las e é fazê-las, pelo menos não articulá-las e não fazer competição entre elas. Por exemplo, nós temos das melhores legislações do mundo de acessibilidade, eficiência energética, enfim, etc, etc. E depois o que vemos é que muitas vezes é quase impossível cumprir a legislação porque há pontos conflituantes. Portanto, temos aqui muito a fazer para conseguir resolver este drama. Mas eu diria que globalmente estamos bem equipados a todos os níveis dos instrumentos de gestão territorial para poder lidar com este problema. Não é um problema legal ou de equipamentos ou sequer de equipamentos legais e de instrumentos que nos permitam avançar. Eu acho que é mais uma questão, como já aqui foi dito, quase civilizacional. Eu lembro-me de uma frase do Orlando Ribeiro, no Portugal Atlântico Mediterrâneo, em que ele conclui, penso que no fim do livro diz mais ou menos isto, que há duas formas essenciais de olhar para as transformações do mundo. Muitos veem sobretudo o que muda e outros procuram surpreender o que, a despeito das mudanças, permanece. E esta questão para mim é muito importante. Eu acho que o século XXI, por comparação com o século XX, é um tempo em que nós estamos num tempo maneirista, em que começamos a revalorizar uma espécie de naturalidade com as heranças e com os tempos. Em vez de um processo maniqueísta que aconteceu no século XX de superação, o antigo não interessa nem ao menino Jesus, digamos assim, estamos num novo processo em que devemos olhar cada vez mais atentamente para as questões das heranças, para as questões do que vamos nós deixar como herança, e questionar-nos muito seriamente sobre o nosso papel nestes processos de mudança. Penso que, do ponto de vista legal, respondendo ao que me está a colocar, este não é o problema, eu diria que é mais uma questão de espírito, ou de como vamos tentar fazer mais com menos, como é que vamos fazer intervenções muito mais cautelosas e menos dramáticas, e como é que vamos integrar todos nestes processos. Parece-me que é mais um problema filosófico que um problema legislativo.
Mariana Correia, diga-me a propósito, se de facto a formação dos arquitetos e dos arquitetos paisagistas se foca sobre esta matéria da legislação, de facto?
Realmente é uma boa pergunta, porque nós temos vindo a debater muito esta questão dentro, inclusive, no ICOMOS Portugal, a importância da formação do património nas diferentes universidades no país, e não só em termos de arquitetura, mas também em termos de engenharia e outras. E uma das situações que realmente foi verificado, numa análise que foi realizada aos diferentes planos de estudo de todas as escolas de arquitetura e faculdades, é que realmente havia muito poucas unidades curriculares específicas ao património. Ora bem, nós estamos perante uma situação que de grandes mudanças, aliás, bem referido pelo José Guiar e pela Helena, o facto de nós estarmos, termos que ter em consideração, estamos num mundo que está com grandes transformações e transformações muito rápidas, e no entanto temos um parque imobiliário que está a se alterar muito rapidamente. As novas construções que nós tínhamos, o arquiteto era formado para, sobretudo para intervir em nova construção, em fazer novo edifício, não é? E agora já estamos com um parque imobiliário, muitas vezes superior a 50% parque imobiliário, onde o jovem arquiteto já vai intervir em património. Intervir em património sobre o qual ele nunca teve qualquer tipo de formação. Por isso, por vezes, já há os arquitetos e os engenheiros que se preocupam em se formar e em fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutoramento nessa área, mas já estamos a referir-nos a uma situação opcional, não é? Não uma situação que integra os 5 anos de formação. E isso é bastante preocupante e está em alterações. Por exemplo, em Itália e em França, é uma situação que está a alterar-se, e sobretudo porque está-se a procurar que os planos de estudo em arquitetura tenham um impacto maior em termos de preparar os futuros arquitetos e futuros engenheiros para poderem intervirem em património. Isso, e não é só em questões projetuais, porque o projeto patrimonial é completamente diferente, mas também ter um conhecimento maior da legislação, e da legislação de, não só portuguesa, mas também de recomendações internacionais, de forma que se possa ter muito mais cuidado. Aliás, como referido, aliás, intervenção cautelosa. Estamos num período de mudanças muito rápidas, pouco tempo, muitas vezes temos pouco tempo para refletir, e somos muitas vezes, em termos da sociedade, não é, convidados a agir quase de imediato, em que esta situação é difícil, porque por um lado procura-se fazer intervenções em património muito mais cuidadosas, em que deve haver muito mais, uma maior reflexão e um maior equilíbrio nas opções, com trabalhos de equipa interdisciplinares, não o arquiteto isolado que toma todas as decisões sozinho, mas um trabalho de equipa de diferentes colaboradores com diferentes especialidades que se completam. E é esse equilíbrio, muitas vezes, que no mundo atual é difícil de encontrar, e que os meus colegas referiam.
Pouco tempo para cautelas. Helena Berrenha, mesmo a caminhar para o final do programa, numa abordagem do ponto de vista da arquitetura e do património urbano, e pensando que existe um interesse que é de todos, um interesse público, existem limitações à transformação das cidades?
Claro, tem que haver algumas limitações, ou seja, temos que aproveitar a legislação que já existe e os instrumentos que também conferem alguma capacidade participativa às próprias populações das cidades, para pensar no tipo de ambiente que queremos e nas cidades que vamos querer ter nas próximas décadas. E esse tempo de reflexão tem que existir e pode existir, ou seja, mudando menos, demolindo menos e trabalhando com o que existe, nós conseguimos ganhar tempo para nos adaptarmos aos desafios. Porque o que a história nos tem demonstrado é que respostas rápidas e apressadas aos problemas conduzem a soluções desastrosas ou que se tornam obsoletas num curto espaço de tempo. E nós não queremos isso para as nossas cidades, e não queremos que as paisagens urbanas históricas fiquem à mercê desse tipo de decisões irrefletidas que vão ter como consequência perdas irreparáveis num futuro próximo. Portanto, acho que devemos olhar para bons exemplos que existem em Portugal e a nível internacional, dar também mais espaço para que as populações possam transmitir a sua opinião, as suas necessidades, e incluir diferentes atores nos processos de decisão. Portanto, também aqui uma mudança de paradigma. Nós começámos a conversa falando numa abertura do conceito de património, que nos leva à paisagem urbana histórica. Eu acho que é preciso também uma abertura nos modos de fazer política, de maneira que possam ser as estratégias, os próprios processos de planeamento urbano e de valorização do património podem ser mais inclusivos, mais diversos, e assumirem que são transitórios, não querer deixar uma marca definitiva no território, porque essa ideia, muito século XX, de fazer uma certa tábua rasa do passado é, como já foi aqui referido, completamente desfasada daquilo que é o mundo em que vivemos e dos desafios que este mundo nos coloca.
José Guiar, foi a primeira pergunta que lhe fiz, é a última que lhe faço, insistindo na mesma tese. Acha que existe hoje uma cultura de intervenção com a qualidade nas nossas cidades e nos nossos espaços históricos e territórios históricos?
Penso sinceramente que sim, e que estamos a melhorar imenso. Temos normalmente sempre uma perspectiva pessimista sobre as nossas coisas, mas eu não tenho essa perspectiva. Aliás, sobre esta questão da paisagem urbana histórica, é muito curioso referir que um dos livros mais interessantes em termos mundiais, o Reshaping Urban Conservation, do Bandarim e da portuguesa Ana Rodas, professora catedrática em Delft, minha doutoranda saudosa, tive o prazer de trabalhar com ela no doutoramento em Eindhoven. Isto para dizer que em Portugal temos e damos contributos imensos para isto. Temos dos melhores casos mundiais, Guimarães, por exemplo, Évora, enfim. E mesmo em Lisboa, penso que houve uma revolução imensa na maneira que nós olhamos para, por exemplo, para a qualidade dos espaços públicos e a maneira como tem havido este processo de regresso à cidade e de viver de novo a cidade no seu centro. Agora, é preciso ir mais longe, evidentemente, temos que fazer mais e melhor e temos que perceber que agora há novos valores, além dos valores do mercado, os valores imobiliários. A identidade e a pertença também são valores e os mercados cada vez reconhecem, como já aqui foi dito, que as culturas das cidades que permanecem ao longo dos tempos acabam por ser oportunidades imensas neste mundo global de competição entre cidades. E quando fazemos bem, quando fazemos com cuidado e quando fazemos com longo tempo e pensamos no longo tempo das cidades, fazemos de outra forma, menos apostada na criação de mais-valias a muito curto prazo. Não sei se respondi ao que me perguntou, mas sou otimista e penso que Portugal, sob esse ponto de vista, até pode ser um bom exemplo de como o cuidado com a cultura e o cuidado com a nossa identidade e pertença podem ser oportunidades neste mundo global.
Vamos sendo bons alunos, não é, José Guiar? Vamos sendo bons alunos.
Sim, e também tivemos bons professores, tivemos homens notáveis. Estou-me a lembrar de Nuno Portas, de Távora, Cisa, o maior arquiteto de sempre. Costumo dizer aos meus alunos que há Deus e olá está a Cisa, como é óbvio, mas isto é uma paixão imensa. Mas temos uma cultura arquitetónica notável. Somos um país que nunca teve um momento tão preocupado com as questões da organização do espaço e do tempo e da matéria como estamos a ter neste momento. Temos das melhores escolas do mundo neste domínio, estamos a par de todos os outros. Sabemos agora pôr a técnica ligada à política, à estratégia, e saibamos tirar partido disso. Estou muito otimista. Eu não seria professor.
E temos bons professores, tivemos-los aqui neste programa, bons professores, Helena Barranha, Mariana Correia e José Guiar.
Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.